Sabe quando tem uma coisa que tu ama, mas tu nem assiste muito, mas te dá várias sensações boas? Ela Brita. O que faz o episódio de hoje ser sobre o David Bowie. E me faz fazer uma pergunta. Eu preciso explicar quem é David Bowie para a geração Z? Anastasia Necrofir diz: cuidar de si é fumar, tomar ácido e se entupir de café, até se projetar em viagem astral para dentro do castelo, no centro do labirinto, para lutar com David Bowie. Este mês que passou, eu desisti de tudo. Desisti de ficar melhor da gripe, de conseguir organizar esse podcast quinzenalmente direitinho. Ainda assim, esse episódio saiu para aqueles que, como eu, estão à base de remédios de mato, talvez chás de romã, enrolados no cobertor e assistindo rom-com. Eu sou Mariana Violeta e você está no Bad Romance. Oh, 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 oh. Labirinto, a história em questão, é a busca de Sarah, uma adolescente que só quer ficar de boas em casa fazendo cosplay, interpretando peças de teatro com seu sheepdog Merlin. A Lindsay Ellis falou que tem um nome disso, é LARPing, que é você ficar interpretando cenas de peças e se vestindo, e tem um vídeo geralmente constrangedor de pessoas fazendo isso. E parece muito com RPG, então... Para quem é de teatro deve saber o que é, para quem não é, interessante pesquisar. A Sarah se sente presa e incomodada pela madrasta, que tem expectativas de que ela haja como uma mocinha e cuide do irmão mais novo, Toby. Num desses dias em que ficou de babá em casa, Sarah invoca sem querer o Rei Goblin, que rapta o irmãozinho dela para o castelo no meio de um labirinto enorme no Reino Goblin. Ela tem 13 horas para desvendar todo o labirinto e trazer o irmão de volta. Se não, o pequeno Goblin, o pequeno Toby será transformado em Goblin e nunca mais voltará para casa. O filme é de 1986, com a Jennifer Connelly como Sarah e o David Bowie como Jared, o Rei dos Goblins. E Jim Henson, o cara dos Muppets, no comando dos Goblins e dirigindo tudo. Aliás, esse filme foi produzido pela Lucasfilmes, então o George Lucas produziu esse filme. Sempre interessante lembrar as coisas legais que se faziam em fantasia nos anos 80. E como qualquer filme de fantasia dos anos 80, é tudo efeito prático e bonecos felpudos. E eu amo isso demais. O que te faz pirar com truques de ilusão de ótica em relação a cenários e personagens. E eu realmente amo tudo isso. Tem uma cena especial que é a minha favorita, que é basicamente ilusão de ótica. E eu nunca consegui... passar a ilusão de ótica, o que me deixa um pouco frustrada, mas eu sei que não é culpa minha. Alguns interlúdios do episódio de hoje, aliás, são parte da trilha sonora, ou alguma versão, que eu adoro a versão de Girls in a Coma para As the World Falls Down, e a trilha sonora soma muito a ambientação do filme. Como as músicas são cantadas pelo David Bowie, elas se adicionam como falas ao filme ou como momentos de reflexão do Jared sobre o que acontece. E isso é uma das coisas que eu gosto muito em Labirinto. É como parte das falas não são falas, mas a trilha sonora se expressa o que o Jared quer dizer e tem essa complementação. A trilha sonora não é só ambientação. É o que torna Labirinto quase um musical, mas não é um musical. É só o Jared sendo exagerado e extra, e só ele canta. Labirinto é uma história muito amada, que tem várias adaptações. Tem quadrinhos, uma novelização e um mangá, que eu acredito que seja não oficial. Os quadrinhos têm Labyrinth, a adaptação oficial do filme. Tem Labyrinth Coronation, Labyrinth Under the Spell, Labyrinth Shortcuts, que são outras histórias no Labirinto, e a edição em comic especial de 30 anos. Eu não conheço eles traduzidos. A novelização saiu no Brasil pela Dark Side em 2006, escrito por A.C. H. Smith e tradução de Giovanna Luiz. E o mangá Return to Labyrinth saiu pela Tokyo Pop no Brasil, traduzido bonitinho. Aliás, este mangá resume a ida ou volta de Tobey para o reino dos Goblins e o interesse de Jared por Sarah, que não lembra dos eventos do labirinto, o que lembra muito as ideias das fics. A interpretação geral para o que o Jared representa é não tem jeito. É a masculinidade, é o falo, é uma autoridade masculina. E por isso a gente tem esse ponto no final do filme, sem spoilers. Mas é importante, no final tem um momento que a Sarah restabelece seu domínio sobre si e o vídeo da Trickster Bell indica como um dos pontos que tornaria a história da Sarah feminista, o momento em que a Sarah rejeita o poder, essa figura masculina e fálica, para poder se reconhecer ela mesma como uma figura poderosa. Nesse filme, temos uma adolescente seguindo a jornada do herói, escrita por Terry Jones, famoso por Monty Python. Para quem não conhece, são esquetes de um Mr. Bean, só que um Mr. Bean com graça. O que dá para perceber pela estrutura do filme e pela forma das interações das personagens. Sempre tem um trocadilho. Vide o vídeo da Lindsay Ellis, em que ela ressaltou isso várias vezes. Diferente dos episódios anteriores, neste episódio eu decidi explorar uma forma diferente de casal. Porque em relação a Sarah, não há chip. Obviamente pelos motivos que a gente já colocou ali em cima. Não é relacionamento romântico, mas, obviamente, nada disso impede a existência de um outro tipo de história. Não é porque não existe outra personagem feminina para formar o casal que vai impedir a existência das fics interativas. Aquela em que a personagem principal é identificada como MC, ou main character, e que em inglês se coloca na fic. É uma ideia muito comum nos otome games, os jogos de relacionamento em que você escolhe uma das opções de ação e aquilo gera consequências, fazendo a personagem terminar como par romântico de uma ou outra personagem. No Archive Alvaro, são 2.289 fics e 1.700 fics shippando Jared e Sarah, seus esquisitos. Percy Jackson, para ter uma noção comparativa, tem 28.209 fics. Então dá para entender que é uma quantidade significativa, levando em conta que Percy Jackson é moderno e Labirinto é do final dos anos 80. Como as pessoas trocavam fics no final dos anos 80? Elas escreviam cartas umas para as outras e mandavam para as revistas. Só pode ser. E ainda assim, hoje, sobreviveu e tem 2.289 fics de pessoas de várias idades, óbvio, que descobriram Labirinto e que gostam de Labirinto. No fanfiction.net, Labirinto tem 4.338 fics. No Tumblr, é da onde eu tirei essa ideia da fic interativa, porque é onde tem a maioria desse tipo de fic. Tumblr, eu sabia que podia confiar em você. Eu não gosto de shippar Jared e Sarah por 3 motivos básicos. 1. A diferença de idade. 2. A diferença de poder, que, independente do final, mantém-se a mesma. 3. Ele sequestrou o irmão dela, outra situação constante e incômoda durante toda a história. Seria, no mínimo, o tweet da Rita Lee. Nossa amizade nunca mais foi a mesma depois que você tentou me matar. Histórias do gênero desse que tem essa mesma ideia que o Labirinto, mas mais contemporâneas, para que a gente aceite os dois como casal, precisam quebrar esses pontos ruins que eu mencionei igual a Naomi Novik fazia em Enraizados, igual a Jane Espenson tentou fazer em Once Upon a Time, mas os produtores estragaram tudo. Quando ela escreveu Rumble, a gente não quer gritar que é lindo uma história problemática. A ideia é que todo mundo curta os chips e as histórias em paz, sem ter que ter uma mais, um porém, sabe, um exceto. As pessoas querem curtir as histórias por inteiro e em paz. Principalmente, é muito importante que a quantidade de poder das personagens seja equivalente. É o mais importante de todos os três pontos. A Colorblind Hedgehog diz: coisas aleatórias que eu amo sobre o fandom de Labirinto. Todo mundo ama a palavra defenestrar. A quantidade de fics de tributo ao David Bowie que existem. Tem literalmente Jared para todo mundo. Nós temos tipo 5 cenas de caracterização, então o que você quiser escrever, escreva. Sarah é badass e todo mundo está de boa com isso. O que é Jared? Ninguém sabe. Karen é uma vaca, uma mãe ótima a partir do momento em que a Sarah entende isso, ou ela está tentando o seu melhor, só que de um jeito muito diferente da Sarah. O trono do Reino Goblin é passado constantemente e de qualquer jeito, e ninguém se importa. Sarah é badass e vai destruir qualquer um que fique no caminho dela. Crossovers? Eu ouvi crossovers. O fandom adora crossovers. As calças de couro. Os goblins. Eles vão desde completamente perigosos até burro como uma porta. Diversão e maldade garantida em tamanhos pequenos. Seres superpoderosos, desconhecidos, de diversos lugares e planetas, e por todo o universo, e a maioria deles tem medo da Sarah Williams. Jared tem, ou ele tem, centenas de milhares de anos e já viu desde o início do universo, ou ele tem o equivalente humano de 20 anos e não tem outra opção. Simbolismo de frutas. Aliás, detalhe que nos faz voltar ao episódio 1. Se tu viu ou ouviu o episódio 1, ouça, ou se não... Na verdade, se você não ouviu, ouça. Se não, ouça de novo, ouça o episódio 1. O tropo do ódio ao amor, do, sabe, desagrado ao amor, tipo, em todo lugar. Glitter é importante e também impossível de tirar de diversos lugares, e todo mundo concorda com isso. Tirar vocabulário do livro, da novelização, e ignorar todo o resto. Muitas dessas características nós vemos nas outras adaptações de Labirinto, que podem também ser lidas como teorias / fanfictions, visto que elas não têm muita consistência como um todo, e não podem ser lidas como uma história única. Em Labyrinth The Coronation, temos a história de como Jared era um bebê raptado, com um pai que desejou que ele desaparecesse e uma mãe que o amava e lutou o labirinto todo até encontrá-lo. A história da mãe de Jared se passa em paralelo à busca da Sarah. É a história que o Jared conta para o Toby para acalmá-lo enquanto a Sarah está no labirinto. Segundo o Jared, a Sarah não era como a mãe, a mulher de coração invencível, e por isso não completaria o labirinto. Eu amei o final, porque é uma mãe fazendo o melhor pelo filho, e o Jared retribuindo, o que entra muito no que a Colorblind Hedgehog diz, da personalidade do Jared mudar muito nas histórias. Em Coronation, ele é ao mesmo tempo insuportável e muito agradável. Já em Return to Labyrinth, ele é só insuportável e creepy. Assustador não é a palavra que expressa, porque ele não assusta, ele aterroriza. Essa é a palavra, aterroriza. Return to Labyrinth é a história do Jared voltando para buscar Toby para ser rei dos goblins, enquanto ele mesmo vai perseguir a Sarah no mundo humano. Eu comentei um pedacinho dessa história lá no início do episódio. Segundo como segue a história, depois que a Sarah provou que a vontade dela era mais forte, Jared começou a perder os poderes e o labirinto ficou um caos. Entra também a história de uma ex Jared, a Mizumi, e sobre eles terem um relacionamento muito esquisito. Em nenhum momento é dito que aquele relacionamento, o relacionamento da Mizumi com o Jared é esquisito, mas qualquer um lendo sabe que aquilo não está prestando. É meio que de propósito a Mizumi ter esses dois personagens tóxicos, por assim dizer, e em 45 do segundo tempo, criar esse paralelo entre Mizumi e Toby, e Jared e Sarah, como se a Mizumi fosse a nova governante do labirinto, e o Toby fosse buscando alguém, e a Mizumi flertando com ele o tempo todo. Ou seja, para ficar claro, nessa história nova, ele pega o Toby e coloca ele na posição da Sarah e cria essa nova personagem, a Mizumi, e coloca na posição do Jared. E o papel dela ali é flertar com o jovem que apareceu do nada. Labirinto, depois de tantos anos, ficou enveredado em teorias. A mais famosa é a de Gladamet, aquela que diz que Jared procura por uma Sarah, seu amor perdido, e por tê-la perdido testa outras Sarahs buscando a verdadeira. O teste envolve recuperar o irmão sequestrado. Essa teoria, que foi repetida no Gizmodo, ela é de que os pais da Sarah original não permitiram que ela casasse com Jared para não perder a criada. Eles acabam não ficando juntos, Jared e Sarah. Jared rouba o irmão desta Sarah, da primeira Sarah, num ataque de pelanca, e depois transforma em um goblin em servo. Anos se passam, a Sarah original morreu e Jared não desistiu. Ele procura jovens de cabelos negros, irmãos pequenos e famílias relapsas e rouba o irmão mais novo. Todos os goblins são irmãos mais novos de alguma Sarah. E Jared vai tentar manter esta Sarah o máximo possível com todos os truques que conseguir, porque apenas assim ele tem a Sarah. É por isso que existe o livro que Sarah Williams, a irmã do Toby, lê. Uma outra Sarah, que sobreviveu ao labirinto, escreveu. É por isso que quando a Sarah se apresenta, o Hoggle diz, eu já sabia, porque sempre há uma Sarah. Outra teoria de Ruby White Rabbit é que, no labirinto, todo mundo descreve o Jared como vilão, de como ele a Sarah e usaria o irmão dela para manipulá-la, etc. Só que é tudo uma farsa. No confrontamento final, ele diz que tudo que ela pediu, ele cumpriu o que ela mandou. E é isso. Ele está atuando, ele vai estar ali da forma que ela quiser. Ele não é exatamente uma fantasia dela. Mas ele vai demonstrar o amor dele da forma como ela achar mais apto, da forma que ele puder refletir. E ele não tem muita noção de tudo que está acontecendo, de como.
O personagem de David Bowie foi tão marcante, que além de ter se mantido no imaginário das pessoas ao ponto que elas escrevessem fics, inspirou livros, pois as características apresentadas ali não descreviam Goblin, não. Ela descrevia Jared, do David Bowie. Goblin, de forma bem básica, definição da Wikipédia, aparecem basicamente em RPGs e livros de fantasia sendo normalmente associados ao mal. Diz-se que são feios e assustadores, fazem feitiçaria, estragam comida, travam guerra contra os gnomos. Então, se tu começa a ler histórias de Goblin e é uma criatura alta, com feições humanas, usando legging, glitter, maquiagem, cabelo, de power metal ou visual key, você precisa saber de onde isso saiu. Foi do Jared. Ano passado, no 31 Dias de Bruxa, uma maratona que eu tenho de livros de bruxa em outubro, que eu provavelmente vou reformular para abranger monstros no geral, uma maratona do blog, aliás, do Mariana Violeta, A pesquisa tinha como proposta analisar se a personagem do Jared tinha influenciado outras personagens Goblin. E daí eu fui ler todos os livros disponíveis no Kindle Unlimited, que respondessem à busca com palavras Goblin King. Na época, eu peguei 5 histórias diferentes. The Beauty and the Goblin King, Summons, A Goblin King Prequel, Heart of the Goblin King, que é uma série com mais 2 livros, The Goblin King Parte 1 e The Goblin King. Refazendo hoje a pesquisa por Goblin King na Amazon, a busca me deu bem mais opções do que eu lembrava. Uma, em especial, da Hia Luostarinen, chama atenção, pois é o Jared na arte da capa. Em The Goblin King, The Chronicles of Silexilicis, as autoras Nicole Brown e Victoria Johnson escrevem na sinopse que Sylvana é forçada a ficar temporariamente presa no castelo do rei Goblin, Garrett. Uma escolha interessante de nomes que evita brigas judiciais futuras. 445 resultados apareceram em uma busca na Amazon. No Book Depository, mostrou menos resultados que na Amazon, 83, incluso todo tipo de história de Goblin, é claro. E grande parte desses livros de Goblin que remete ao Jared, a gente tem que lembrar que muita coisa é publicação digital, tem muita publicação independente, e o Book Depository só tem publicação física. Nas histórias que eu li, aquelas 5, 2 me chamaram a atenção em especial. Algumas das histórias passaram muito longe da proposta. The Beauty and the Goblin King era um lixo e céus me impeçam de chegar perto daquilo de novo. Era ruim em todos os sentidos, era uma Bela e a Fera super problemática, não tinha Jared. Os 2 livros chamados Goblin King não tinham o que eu buscava, nenhum Jared, mas em The Heart of the Goblin King, em Summons a Goblin King Prequel, Summon a Goblin King Novel, ou Prequel, eu acertei a cena da virada. Mas não deixe de apresentar surpresas. Em romance, geralmente dão características não Goblin para a personagem principal, e eu imagino que isso tem um motivo bem específico. Ao invés de deixar Goblins serem monstruosos e criar histórias com monstros, há um nicho para esse tipo de história especificamente, a preferência de modificar a aparência do Goblin King ou de fazê-lo não ser Goblin, ainda que rei deles, como em The Goblin King de Heather Kilowog Walder, eu identifico como referência ao David Bowie. Em Heart of the Goblin King tem um rei elfo, não Goblin, mas todo príncipe do reino élfico é o rei Goblin. Vê a desculpa? Ele chama Brennan, e a primeira aparição dele na história é o momento em que ele é transportado para o mundo humano e encontra Iris. Crendo que ela o tenha trazido para o mundo humano e seja uma vilã, Brennan a captura para o reino Goblin. Vale ressaltar que o castelo é um labirinto, ou descrito como um labirinto, mas fica aí o fato que eu não anotei isso e a palavra labirinto que importa. Em Summons, a Goblin King Prequel, é só uma introdução mesmo, tendo muito pouco da história principal, mas a autora escolhe, nessas poucas páginas, recriar o encontro do Jared e da Sarah dentro do livro pelo ponto de vista do rei Goblin. Há essa jovem numa festa, ela estava ficando com um carinha na festa, ele começa a ficar invasivo, a mocinha foge para o banheiro e invoca o rei Goblin, e o David Bowie aparece para salvar o dia, com cortinas esvoaçantes e tudo. Pena que a introdução acaba assim, que ele encontra a garota, porque né, a gente poderia ter mais identidade com o filme, mas eu me satisfaço com o que eu achei. It's only forever. Not long ago. Labyrinth Pun Living Facade associa Jared à personagem The Beast, de Over the Garden Wall, por causa da frase It's only forever, not long at all, que é parte de Underground. A trilha sonora de Labirinto e agora mais uma série para assistir para ver com os meus próprios olhos a verdade. Apesar de eu bater o pé que as histórias que eu li têm referência especificamente no Jared, também no vídeo da Trickster Bell, ela dá milhares de referências, tanto de literatura quanto de mito, para a construção do Jared. E é por isso que eu odeio esses 15 dias de intervalo. Eu quero poder ler todas as indicações de leitura das pesquisas, só que não dá. Ou, pelo menos, eu preciso achar um especialista em Labirinto e em todos os outros temas que eu for trabalhar no futuro. Alguém que tenha lido a obra completa de Goethe e literatura infantil e mitos russos. Ela comenta, por exemplo, que não podemos entender Jared como uma lógica humana, mas como uma lógica de fada. pensando, por exemplo, no Erkenning, poema de Goethe com a versão musicada por Schubert. Nesse poema, uma criança é tentada para um mundo de fantasia e diversão por um ente identificado como Erkenning, ou Rei Fada, ou até o Rei Demônio, eu vi essa tradução também. E acaba sendo levada pelo Rei Fada e morta, porque o mundo oferecido não era este mundo terreno. Um conceito que lembra muito Coraline, e eu vou deixar o link do poema com legendas no roteiro do episódio. Outro tema de fadas é aquilo que eu mencionei do não coma. Não coma maçã envenenada, não coma semente de romã, não coma comida das fadas, não aceite o pêssego batizado. Não aceite comida de estranhos, crianças levem seus próprios lanches. Como também o fato de haver seres, geralmente elfos, que tomam crianças indesejadas para si, com várias histórias de crianças trocadas. Lembra Caçadores de Trolls e o irmão da Clara Nunes? Essas crianças trocadas podiam ser trocadas por qualquer coisa, então era sempre importante cumprir os rituais para manter o bebê humano e direitinho. Os mitos de Baba Yaga e East to the Sun and West to the Moon também constroem o Jared. Aliás, este mito em especial é o mesmo de O Urso e o Rouxinol. Pena que eu detesto O Urso e o Rouxinol. Não é não? Mas eu li bem na ilusão de algo com cara de labirinto mesmo. O problema de O Urso e o Rouxinol é também terem a história do Morosco, e o Morosco é o Papai Noel. Não é o David Bowie de Legging. East to the Sun e West to the Moon é de uma mocinha que vai parar no castelo mágico e daí vive altas aventuras, lembrando bastante Bela Fera e Cupido e Psique. E talvez eu não fale muito e use pra frente no episódio, eu acho mais interessante. Quem sabe? Por fim, são mencionados os livros Goblin Market, de C. Marchetti, e Outside Over There, de Maurice Sendak. Então, dessa vez, eu não vou indicar mais livros e romances para serem lidos sobre o tema. Eu vou mandar todo mundo ler contos de fada, que eu não consegui ler, e aproveitar o Hugo Awards do Archive of Our Own para ler muita fanfiction. E ficamos assim.